Resenha Sagres comigo, Rubens Salomão e com Cileide Alves. E a partir de agora recebemos aqui no estúdio o deputado estadual Luiz César Bueno, do PT. Deputado, obrigado pela presença aqui na Sagres. Bom dia.
Muito bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, jornalista Cileide Alves. Bom dia, Caio Moraes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
Deputado, só lembrando ao ouvinte, participa aqui no, na entrevista direto no estúdio pelo WhatsApp 984001757. Também pelas redes sociais, @Sagres730. Conversa também conosco, comigo, @RubensSalomão e com a Cileide, @CileideAlves. Deputado, temos vários assuntos aqui a tratar. Eu vou começar sobre esse factual do dia. Amanhã, feriado, dia do trabalhador. O senhor é um deputado do PT. O trabalhador tem o que comemorar nesse dia 1º de maio?
Não. Houve uma redução significativa dos direitos trabalhistas nos últimos anos, especificamente agora recentemente com a reforma trabalhista. Nós temos hoje mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Isso demonstra um cenário que reflete um refluxo, um recesso grande da economia, por mais que o governo tenta dizer que há um processo de recuperação, mas isso não existe, e consequentemente a redução significativa do poder de compra dos trabalhadores. Entendemos que para o país voltar a desenvolver é necessário que se invista novamente na distribuição de renda e no aumento do consumo da população.
A curto prazo isso não vai acontecer por conta das eleições e outras incertezas. Mas, de qualquer forma, o governo alega que houve uma melhora na taxa anual. Se você comparar essa queda que agora foi registrada no último trimestre deste ano, né, ou o primeiro trimestre deste ano, e na comparação anual houve aí um pequeno crescimento de 0,6%. Isso é nisso que o governo se apega. O senhor não vê esse ponto?
É uma parcial. Eu acredito que essa parcial ela não se mantém até o final do ano. Essa parcial é muito em função do final de ano, das compras natalinas, que sempre gera um aumento na economia, mas isso é sazonal. Várias agências de avaliação do rating do Brasil já reduziu significativamente o Brasil no ranking dos países em investimentos. Concretamente, o desemprego campeia, o comércio está praticamente paralisado e a indústria não produz. Por mais que a Mira Leitão, alguns analistas tentam durante todas as manhãs convencer a população que é uma retomada do desenvolvimento. Nós percebemos que existe uma eventual bolha temporária, mas se você analisar os números de forma mais ampla, você vai perceber que não existem instrumentos efetivos de recuperação da economia. E volto a dizer, se não houver uma recuperação do consumo, se não houver uma recuperação do processo de poder de compra dos trabalhadores, da sociedade de uma forma geral, o comércio não vende, a indústria não produz.
Deputado, o senhor chegou na hora que a gente estava dando a notícia a respeito da aprovação das contas do governador Marconi Perillo relativas ao ano de 2017. Houve 5 ressalvas, né, que feito pelo Tribunal de Contas do Estado, e o projeto agora segue para a Assembleia Legislativa. A Assembleia aprova, né, esse relatório?
Aprova. Nós já tínhamos acesso a pareceres prévios do setor de auditoria do Tribunal de Contas em relação a esse balanço, assim como já tínhamos protocolado no Ministério Público algumas denúncias relacionadas a essas ressalvas, que são as mesmas do balanço de 2016 e do balanço de 2015. Tiramos uma parte considerável do nosso discurso em nome da oposição no dia 7 de abril, por ocasião da posse do atual governador, para falar dessas ressalvas e desses balanços. Talvez fomos até incompreendidos durante o processo do discurso. Mas além de tudo isso, que Você, Cileide Alves, muito bem colocou, eu quero ressaltar, o balanço aponta também, como apontou no 2016, a existência de 42 obras superfaturadas, todas elas com o período de vigência e o valor do superfaturamento. Aponta também que a contracentralizadora é mantida com recursos de convênios do governo federal. Os recursos de convênios do governo federal são recursos carimbados, recursos na área de saúde, recursos na área da educação. O governo, para manter o fluxo de caixa e a folha de pagamento em dia, ele pega todos os recursos das contas de convênio e joga na conta centralizadora. E quando esvazia a conta centralizadora, o que que o governo tem que fazer? Tem que cancelar empenhos para poder virar o balanço fiscal no final do ano. Ao cancelar empenhos, o Tribunal de Contas aponta o que é grave e que vários prefeitos perderam o mandato, por isso inclusive alguns governadores. O não cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade da aplicação de 25% em educação, e também o não cumprimento da emenda constitucional número 019, que obriga o investimento de 12% em saúde. A outra coisa é em relação aos benefícios fiscais. São benefícios bilionários que são distribuídos. E são distribuídos, segundo o TCE, sem o aval, sem a consulta aos prefeitos. E é importante ressaltar que quando se concede benefício fiscal para alguém, é necessário consultar o outro ente, que é dono de 20% do bolo. E com os leilões que estão sendo feitos, os leilões são feitos e esse repasse não é feito para os prefeitos. Portanto, qualquer técnico da área financeira orçamentária que analisar esse balanço não vai entender como o governador permaneceu durante todo esse tempo, porque é um verdadeiro absurdo. Isso aqui é o seguinte, isso aqui não é 5% do que foi o processo das chamadas pedaladas fiscais que tiraram a Dilma do governo. Realmente é algo escalabroso e deixo para o final para responder a sua pergunta. O processo vai passar na Assembleia, tendo aí 6 ou 7 votos no máximo contrário.
E depois disso, aprovado, aí o governador tem as contas liberadas e não tem mais problema com justiça.
O tribunal, apesar de ser uma casa política sob o total controle do governador, ele não consegue enviar o processo sem as chamadas ressalvas. Eu digo assim, essas são as ressalvas mais apimentadas possíveis, né? Porque isso não é ressalva. Ressalva é quando você tem um detalhe no processo. Isso são irregularidades insanáveis. Não uma aplicação de 25% em educação. Quem atesta isso é o próprio tribunal. Não uma aplicação de 12% em saúde. Quem atesta isso é o próprio tribunal. Isso caça governador. Isso tem uma função específica muito clara. E o tribunal não é claro. O problema é que são tantos problemas levantados na área técnica, que o tribunal tem que dar uma satisfação aos técnicos. Interessante no balanço, pega ele, são 4 volumes, 3 volumes...
Mais de 500 páginas.
Isso, 3 volumes são de análise técnica. Quando você lê os 3 volumes da análise técnica, você fala, como é que pode? Sim, dá arrepio. E o último balanço já é da área do relator. O relator passado foi um técnico, o conselheiro Heck. Ele foi pela rejeição do balanço, mas o voto dele foi perdido lá no pleno. Agora não, o Sebastião TJ, ele é da área política, ele deu um voto político com o governador, mas em total contradição a tudo que a área técnica tinha explicitado ao longo do processo.
Deputado, passando aqui agora para as questões eleitorais, o PT, o senhor acha que, acertada essa decisão que parece já ter sido tomada, pelo menos é o que vem sendo defendido pela presidente regional, a Kátia Maria, do partido sair sozinho e lançar candidato próprio nas eleições agora de outubro?
Olha, é bom ressaltar que o nosso partido, ele adotou desde o início um posicionamento de apoiar alguma candidatura ao governo que venha a abrir um palanque para a possível candidatura do presidente Lula ou a candidatura que o Partido dos Trabalhadores vier a apoiar. Isso não foi possível, essa aliança nacional. Nós chegamos a conversar com Daniel Vilela, e em algumas conversas foi até avançada, mas num outro momento explicitou-se apenas a necessidade de entrar em Anápolis, de talvez ter o ex-prefeito na chapa ao Senado, mas apenas no sentido de querer apoio. Não abriu qualquer perspectiva de sinalizar dois palanques, um tipo de apoio à nossa chapa federal. E a aliança é um processo de mão dupla. Como isso não aconteceu, consolidou-se internamente no PT a tese de uma candidatura própria. E essa candidatura própria hoje é colocada na professora Kátia Maria, que é a que tem se pautado pela vaga e tem conseguido aí no interior, nas centenas de cidades que ela tem visitado, praticamente visitou quase todos os diretórios do interior do estado, a sua disposição de disputar o governo. Portanto, acredito que o cenário caminha para uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores. Talvez aí com 2 partidos que ainda estão sendo conversados no campo da esquerda.
O nome seria mesmo da Kátia Maria?
Até o presente momento é o nome colocado na pauta e o que tem disposição para sair candidata.
Deputado, é a pior das hipóteses para o PT ficar isolado, como aconteceu em 2014? Ou o senhor acha que aquela campanha com a candidatura de Antônio Gomide foi boa para o partido?
Pessoalmente, eu já fiz esse debate interno, né? Apesar de nós termos eleito 4 deputados estaduais, faltou 5.500 votos para fazer o quinto, reelegemos o deputado Rubens Ottoni, mas acredito que naquele momento uma política de aliança teria evitado a eleição do Caiado ao Senado, e no lugar do Caiado, quem seria o senador seria Antônio Gomide. E com certeza os 4% que faltou para eleger Iris Rezende sairia do Partido dos Trabalhadores. Então nós entendemos que, do ponto de vista tático e estratégico, talvez tanto da nossa parte quanto pela parte do PMDB, houve um erro de formatação da chapa majoritária naquele momento. No segundo turno, nós não conseguimos fazer a transferência. E agora, nós estamos vivendo novamente o mesmo processo, mas só com um fator diferenciado. Aparece uma candidatura de direita, muito bem consolidada, capitaneada aí pelo Caiado, numa contraposição vem o Zé Wellington e um espaço talvez mais reduzido para uma candidatura de esquerda do Partido dos Trabalhadores. Mas nós estamos vendo o cenário muito aberto. O Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula lideram em São Paulo e lideram em todo o Brasil. Eu nunca esperava que o PT fosse liderar pesquisa em São Paulo. E olha que 72% dos ricos desse país estão residentes em São Paulo. Então existe, assim, em função da conjuntura, em função da própria liderança popular do presidente Lula, uma aceitação grande do Partido dos Trabalhadores no meio das massas. Agora, é bom ressaltar que existe também uma radicalidade muito grande em alguns setores. Então nós vivemos uma distorção entre uns que amam muito e outros que odeiam muito.
Mas em 2014, Vocês saíram de chapa única para deputado e conseguiu fazer essa bancada. Este ano a chapa de deputado estadual, ela tem chance de fazer ou repetir a performance? E a deputado federal, vocês não têm nomes que foram importantes puxadores de voto, como foi o atual reitor da UFG, o Edvar Madureira. Como é que a sua análise dessas chapas?
Em 2014, o Partido dos Trabalhadores estava na linha de tiro. Nós apanhávamos muito. Um governo com 16 anos, uma cobrança muito grande por resultados mais expressivos, apesar dos índices de desemprego serem muito menores do que é hoje, nós tínhamos uma cobrança muito grande, principalmente entre os formadores de opinião. É sabido de todos que a vitória da presidenta Dilma veio de uma votação expressiva no Nordeste do país. Agora é diferente. Nós estamos percebendo que alguns setores médios da população têm aderido ao projeto do Partido dos Trabalhadores. A nossa chapa cresceu muito, principalmente as chapas de deputados. E existe uma tensão do eleitorado do ex-presidente Lula, que diz o seguinte: temos que votar no presidente do PT, mas votar também nos deputados, senão o nosso presidente, ao ser eleito, poderá ser cassado novamente. E isso tem facilitado. Eu acredito que nós vamos ampliar a nossa bancada na Assembleia Legislativa e iremos também ampliar a nossa bancada no Congresso Nacional.
Deputado estadual Luiz César Bueno, do PT, conosco aqui na Sagres 730, no Manhã Sagres. 7h53, deputado. O senhor citou aí as candidaturas, as pré-candidaturas colocadas para o governo do estado, considerando, né, fazendo análise sobre quais são as possibilidades do PT nesse cenário. Analisando o cenário como um todo, o senhor avalia que a polarização vai ser entre a candidatura do Caiado e a do Zé Eliton, pela estrutura que já mostrou até agora a pré-candidatura de Ronaldo Caiado? São partidos pequenos em torno dele, né? O próprio DEM é um partido pequeno, e a máquina do governo, historicamente, a polarização entre MDB e a base do governo.
Eu acho cedo para refletir uma polarização entre duas candidaturas. Muita água vai rolar debaixo da ponte até as convenções em junho e julho. Então, eu acho cedo e o tempo dirá isso.
Deputado, voltando à questão das contas, qual a avaliação que o senhor faz sobre os incentivos fiscais no estado e essa nova manifestação do TCE para redução dos incentivos, dizendo que não tem compensado a quantidade de empregos gerados, não compensa a falta de arrecadação, né, com os incentivos fiscais?
Os incentivos fiscais em Goiás teve um papel importante para pulsar a economia, principalmente na década de 90, quando era necessário um impulso econômico para atrair empresas em detrimento a Brasília e o estado de São Paulo e até Paraná, Santa Catarina. Agora é diferente, os incentivos fiscais, eles se transformaram em instrumento político. E o que é incrível são benefícios que são concedidos para empresas que não precisam, empresas que já estão estabelecidas, onde nós percebemos que são moedas meramente eleitorais que são negociados. Eu acompanho sempre os processos de incentivos fiscais que estão sendo apreciados na Assembleia Legislativa. E ao analisá-los, a gente percebe que eles vêm uivados de erros. Por exemplo, o processo de incentivos fiscais, ele precisa da aprovação do Conselho de Secretários de Fazendas, que é a reunião de todos os secretários de Fazendas. Isso não vem acontecendo. E quando o projeto chega à Assembleia Legislativa, é preciso também